Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
Eu converso agora com Caio França, que é deputado estadual pelo PSB de São Paulo. Deputado, boa noite.
Boa noite, prazer falar com vocês.
Bom, deputado, como autor da lei estadual que inclui a cannabis medicinal no SUS aqui de São Paulo, você agora está falando na formação de uma frente de pré-candidatos a vereador que se identifiquem com essa pauta para tentar melhorar, inclusive com os municípios tendo legislação própria. Seria a formação de uma frente suprapartidária, não seria apenas o PSB. Eu queria saber o que está faltando com relação ao medicamento. Nós já tivemos muitas discussões no âmbito estadual, no âmbito federal, através do Congresso também. Agora, o que precisa melhorar?
Olha, aqui em São Paulo, a gente já chegou numa fase em que a promessa do governo é que a partir de maio agora os medicamentos serão distribuídos pela farmácia de alto custo. Então, estamos na fase final, assim, dessa primeira parte, né, da distribuição dos medicamentos, que é produzir os efeitos da nossa lei. A nossa luta, a partir de agora, é para ampliar as patologias que serão atendidas. A gente quer muito fazer com que os autistas, as pessoas com dor crônica, idosos com Parkinson, Alzheimer, possam ter acesso a esses medicamentos. E para isso, a gente está convocando também os pré-candidatos a vereadores nessa eleição municipal para a gente poder ganhar mais força. Eu penso que o assunto da cannabis medicinal merece mais conhecimento da sociedade para que a gente possa fazer uma defesa com mais conteúdo, com mais consistência. E nada melhor do que você ter pessoas mais preparadas para poder fazer esse debate. Então, a nossa ideia é também poder ter pessoas que possam repercutir esse assunto e ajudar a gente nos municípios a fazer com que esses medicamentos possam chegar na ponta.
E como que vai ser a busca por esses vereadores que acabem endossando essa pauta, que tenham essa preocupação?
A gente fez um chamamento pela internet, como você bem mesmo falou, suprapartidário, independente de estar no meu partido ou em outro partido, qualquer que seja. A ideia é que quem tiver afinidade e tenha coragem para poder fazer a defesa desse tema, eu quero poder colaborar. Assim como em 2019, quando eu protocolei o projeto de lei, eu tinha dúvidas a respeito da repercussão dele, de como a sociedade iria aceitar, eu acredito que os pré-candidatos a vereadores também devem ter essas dúvidas. Mas eu posso atestar aqui que a repercussão foi muito positiva. Hoje é o tema que mais tem destaque em todo o nosso mandato. E a ideia é poder fazer com que outras pessoas também tenham esse mesmo desbravamento, né? Essa ousadia de tocar num tema pouco tocado, mas que já está bastante difundido na sociedade. E o grande problema é que ainda são produtos muito caros para a maioria da sociedade, né? Então, a gente quer democratizar o acesso a eles.
Já está comprovada a eficácia em vários tratamentos, mas ainda fica aquele preconceito quando se fala em cannabis.
Exato. O preconceito, ele advém de todo o tempo que passou em relação ao uso da planta, né? Desde a sua vinda para o Brasil até os dias de hoje, onde as pessoas dificultam, inclusive, falar sobre o tema. A gente está vendo essa discussão acontecendo, inclusive, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Então, nada melhor do que boas informações para a gente conseguir derrotar o preconceito e avançar. Porque eu tenho falado que se não tiver lei e se não tiver o Estado colaborando, as mães, os pais vão buscar o medicamento independente do apoio ou não do Estado. Então, ao meu ver, o Estado tem o dever de poder providenciar um medicamento de qualidade e que proporcione para essa família qualidade de vida para uma pessoa que, às vezes, chega a convulsionar 60 vezes ao dia. Não tem sentido o Estado não providenciar um medicamento que possa proporcionar, como disse, qualidade de vida para essas pessoas, especialmente porque quem tem condição de pagar já está usando.
Agora, deputado, vamos falar de eleições municipais, elas estão se aproximando, está havendo definição das chapas. O senhor defende a Baixada Santista, foi eleito por lá, inclusive uma votação histórica em São Vicente, apesar de ter nascido em Santos. Eu queria saber, na região, como é que está a discussão sobre coligações, sobre apoios. Em São Bernardo, o ex-prefeito também se coligou, se ligou ao partido PSB. Quer ser candidato junto com o PT? Como é que estão essas negociações?
Olha, nós fizemos filiações importantes dentro da janela partidária. Temos candidaturas consistentes em diversas cidades, incluindo aí a capital, com a pré-candidata a prefeita Tabata Amaral. Temos outras pré-candidaturas colocadas em outras cidades, como Santo André, São José do Rio Preto, aqui na Baixada Santista temos em Cubatão, em Guarujá. Então, o partido está preparado para a disputa do próximo ano, concentrado na disputa das prefeituras, mas também das câmaras municipais, porque as câmaras, elas são fundamentais, porque, primeiro, os vereadores eleitos, eles têm compromisso de fidelidade partidária. E, além disso, nas câmaras, você consegue fazer um debate mais amplo a respeito de diversos temas, né? Os prefeitos, quando eleitos, são muito cobrados ali no dia a dia da cidade para, enfim, diversos serviços. Mas nas câmaras, você consegue ter um pouco mais de alinhamento do ponto de vista programático do partido. O PSB é um partido que é um partido de centro-esquerda e que quer ter um posicionamento muito claro de defesa da democracia e, ao mesmo tempo, de, como falamos aqui sobre a cannabis medicinal, defesa da ciência, da vida, enfim. Então, temos muitas coisas pela frente, mas estamos bastante esperançosos com o partido nessa eleição municipal.
Eu citei o exemplo de Bernardo Dibe, porque ele tem falado muito nessa possibilidade de coligação com o PT. Agora é de situação diferente de São Paulo. A Tabata convidou o apresentador da Atena para ser vice da chapa dela e está contando muito com isso. Inclusive, ela disse no final de semana que não haveria uma outra alternativa a não ser ele. Só que ele acabou se filiando ao PSDB e ele tem todo o histórico de mudança de partido, de desistência em cima da hora. E ele está agora no PSDB, que é um partido que se enfraqueceu muito e vive uma crise muito séria aqui em São Paulo. Então, como é que o seu partido vê essa possibilidade de uma coligação neste momento com o PSDB?
Olha, o PSDB, que se encontra nesse momento, também busca por novas lideranças. Não adianta você ter no seu partido, por vezes, uma quantidade muito grande de vereadores, de prefeitos, mas que não tem compromisso também com o partido. Portanto, eu entendo que o PSDB acertadamente busca na Tabata uma recolocação no mundo real, para ter pessoas mais conectadas com o que o partido pensa. É um partido que já protagonizou os principais debates do Brasil, aqui em São Paulo principalmente, um partido que já governou por pelo menos aí 20 anos, salvo engano, o estado de São Paulo, ainda tem muita coisa para poder colaborar. Acho que de 2018 para cá o partido acabou se desconectando com a sua militância e com o seu campo programático inicial de pessoas que ajudaram a construir o partido. Então o PSB terá coligações no âmbito municipal com o PT, com partidos de centro-esquerda, de centro-direita. O PSB é um partido que não tem resistência ao fazer acordos, desde que os pré-candidatos que se coloquem nessa disputa reconheçam no PSB um aliado importante, reconheçam as nossas pautas e as nossas lideranças principais aqui em São Paulo, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o nosso ministro Márcio França e a própria deputada federal Tabata Amaral, que deverá fazer um embate muito importante na capital, sendo talvez a única mulher na disputa e com certeza a mais jovem candidata. Então a gente está bastante esperançoso com o futuro do partido a partir dessas lideranças do nosso partido.
Agora, você vê chance de furar essa polarização que está se configurando cada vez mais entre o atual prefeito, Ricardo Nunes, e Boulos, que é do PSOL, mas com apoio do PT e do presidente Lula?
Claro que não será fácil fazer o contraponto quando você tem duas lideranças tão fortes como as que estão colocadas, com padrinhos políticos também muito fortes. Mas eu quero crer e preciso também acreditar que existe uma possibilidade muito grande dentro desse estereótipo, né? Não existe só no Brasil Lula e Bolsonaro. Existe um leque muito grande de personalidades importantes que precisam também ser ouvidas. E a Tabata se encontra nesse perfil. Então, eu penso que os debates, a televisão, a figura dela também vai poder colaborar muito nesse ato que existe. E respeitando muito, especialmente o presidente Lula, que é a figura que o nosso partido hoje está dentro do governo, mas as eleições municipais vão debater o futuro da capital, né? A Tabata, se for eleita, terá uma relação de muito respeito e próxima ao presidente Lula, assim como também terá uma relação de muito respeito com o governador Tarcísio. Nós precisamos de alguém que possa criar pontes. E eu acredito que as pessoas vão buscar nas eleições municipais alguém que tenha essa capacidade. Então, acho que a Tabata conseguirá, ao longo da trajetória dela de campanha, mostrar que ela é alguém que está preparada para isso. Na última eleição, aumentou a sua votação, o que muitas pessoas duvidavam. Então a gente aposta bastante que é possível, e eu aposto que essa chapa com o Datena que penso eu que vai para a disputa dessa vez, trará para a Tabata também um conhecimento que é muito importante, afinal da Atena é muito popular ainda.
É isso, eu agradeço muito a participação de Caio França, que é deputado estadual pelo PSB aqui de São Paulo. Deputado, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.